Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho do Direito das Pessoas com Deficiência. Desde já saudar a doutora Maria de Lourdes e deixar-lhe os nossos pedidos de desculpa pelo atraso e pelo tempo que teve de aguardar, mas tal deveu-se, como julgo que já lhe terá sido transmitido, ao facto de hoje de manhã termos estado a discutir também a questão da renovação do estado de emergência, o que fez com que os trabalhos parlamentares estivessem atrasados, sendo que, por força do regimento da Assembleia, não podem decorrer trabalhos fora da hora do plenário, enquanto decorre o plenário, exceto com autorização expressa, o que não era o caso, até porque não era uma situação expectável da nossa parte. E, portanto, com este pedido de desculpas que desde já lhe endereço em nome de todo o grupo de trabalho, vou dar-lhe nota, como sabe, está aqui para ser ouvida, sendo que dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial e que eu lhe peço que tente mesmo respeitar, porque já estamos com um atraso considerável nas horas dos trabalhos e os seus deputados têm outros compromissos, tal como a sua doutora, naturalmente. Seguir-se-á um período de 5 minutos em que cada grupo parlamentar fará as intervenções e deixará as questões que entender e, finalmente, terá novamente um período de 10 minutos para todas as respostas. Portanto, Sra. Doutora, agradecendo-lhe a presença, desde já tenho a palavra durante 10 minutos para uma intervenção inicial.
Muito boa tarde, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, Sra. Deputada Emília Cerqueira, e restantes deputadas e deputados presentes dos outros grupos parlamentares. A CNIS agradece o convite e, portanto, vou iniciar a minha intervenção. A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, CNIS, é uma rede de instituições, uma rede capilar que está em todas as freguesias do nosso país. Instituições que gerem recursos finitos para enfrentar necessidades infinitas. A CNIS tem 3.031 associadas, sendo 194 em respostas na área da deficiência. Deficiência intelectual, paralisia cerebral, multideficiências e outras. Existe uma panóplia de respostas na área da deficiência. O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, escolas de educação especial, centros de recursos para a inclusão, formação profissional, centros de atividades ocupacionais, lares de apoio, lares residenciais, serviços de apoio domiciliário e outros. Seguramente os senhores deputados já se debruçaram sobre o tema da desinstitucionalização emanada por Bruxelas. A CNIS também está atenta ao paradigma da desinstitucionalização, mas importa não perder de vista que, enquanto este designo é globalmente de saudar, há que tratar as situações de forma diferenciada e individualizada, atendendo sempre à concreta situação de cada pessoa, como reclamam as melhores práticas ao nível da prestação de cuidados. Em relação à progressiva aplicação do regime de maior acompanhado e ao recurso à figura do acompanhamento de maior quanto aos utentes das respostas das nossas associadas, a CNIS tem sido confrontada com situações de inadequabilidade do decretamento das medidas aos casos concretos, o que leva a que as pessoas se vejam perante decisões verdadeiramente iníquas, por vezes mais gravosas do que acontecia a quando do decretamento de uma tutela e em regra sem que seja possível recorrer a peritos. Trata-se muitas vezes do decretamento de acompanhamentos na modalidade de representação geral, abarcando atos de natureza patrimonial e pessoal, sem cuidar da situação concreta de cada pessoa acompanhada. No quadro das obrigações para o Estado português resultantes da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, esta situação representa motivo de preocupação para as instituições, que não só lidam com as pessoas sobre quem impedem a medida, como desempenham as mais das vezes o papel de acompanhantes respectivos. Não podia, por isso, a CNIS deixar de fazer nesta sede, no Parlamento, uma chamada de atenção para a necessidade urgente de trabalhar com os operadores judiciários em relação às obrigações decorrentes da mencionada Convenção. Na área da educação, há necessidade de proceder à avaliação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce da Infância, necessidade desde há muito identificada. Ao nível do Centro de Recursos para a Inclusão, está a decorrer um grupo de trabalho de avaliação dos CRIs no âmbito do compromisso de cooperação para o setor social e solidário com representantes dos vários ministérios e parceiros sociais, estando nesse momento em conclusão o trabalho de avaliação. Defendemos a escola inclusiva, mas não deve ser uma inclusão a qualquer preço. E em algumas situações, a escola de educação especial é a resposta mais adequada, embora existam alguns constrangimentos. Saudamos a aprovação da Lei nº 4/2019, de 10 de janeiro, e entendemos que a medida de discriminação positiva aí prevista pode revelar-se uma boa fonte de inserção profissional das pessoas com deficiência, ajudando a contrariar a situação de maior dificuldade por elas enfrentada no acesso ao mercado de trabalho. Por outro lado, e em relação à formação profissional, realça-se a indispensabilidade de apostar em formação profissional que seja ajustada às reais necessidades e potencialidades das pessoas com deficiência, numa perspectiva de efetivamente promover a sua integração socioprofissional. Importa ainda frisar que, em relação aos maiores de 18 anos, as opções dos utentes não podem esgotar-se na formação profissional e nos centros de atividades ocupacionais, urgindo criar respostas que estejam vocacionadas para o período após a conclusão da escolaridade obrigatória. Isto é uma grande, grande preocupação, de há uns anos para cá, para a CNIS e não só, porque quando os jovens terminam a escolaridade obrigatória, os agrupamentos vão junto das associadas pedir apoio para os filhos e por vezes as instituições não podem corresponder, porque não há vagas. Ao nível da proteção social e condições de vida, a CNIS entende que é de fazer nesta matéria um ponto prévio que se dirige à necessidade de obter uma resposta centrada na pessoa. Assim, é fundamental pensar e planear o desenvolvimento de respostas em cadeia, numa perspectiva holística que respondam às necessidades e expectativas das pessoas com deficiência ao longo de todas as fases da sua vida. Falando especificamente de algumas das respostas em relação às quais a CNIS tem preocupações, chama-se a atenção para o facto de a lotação da resposta centro de atividades ocupacionais tornar absolutamente premente o aumento da sua capacidade, sendo urgente que o novo modelo de CAU responda às novas necessidades e tipologias, quer dos atuais, quer dos futuros utentes. Temos aqui em vista questões que se prendem, por exemplo, com o aumento da esperança média de vida, mas também com o cumprimento da letra e do espírito da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no que toca à salvaguarda da autonomia e autodeterminação das sobreditas pessoas. Salva-se que está ainda por publicar a revisão legislativa em curso já há algum tempo, revisão essa prevista no compromisso de cooperação para o setor social e solidário do protocolo para o biênio 2019-2020. A CNIS congratula-se e dá uma nota de satisfação a respeito das iniciativas normativas recentes tendentes a reconhecer o regular Estatuto do Cuidador Informal. Aproveita ainda para deixar uma chamada de atenção final para os problemas atinentes ao extraordinário contexto pandémico com que vivemos e aos impactos na vida e no exercício de direito das pessoas com deficiência. É importante falar neste momento do Covid-19. A CNIS teme os especiais impactos negativos da pandemia provocada pelo Covid-19 no emprego das pessoas com deficiência, bem assim no acesso à saúde e à educação. Além das orientações da Direção-Geral de Saúde, a CNIS, desde março, tem vindo a organizar diversas ações de formação e ou sensibilização sobre o tema Covid-19, através de plataformas digitais com grande enfoque nos planos de contingência, que, aliás, ainda hoje se mantém e vão atualizando. Fez ainda a entrega de equipamentos de proteção individual às suas associadas em todo o país. A CNIS e as nossas associadas dão muita importância aos parceiros, daí existir parcerias com universidades, politécnicos, núcleos empresariais, não esquecendo nunca o valor imprescindível das autarquias. Aliás, posso mesmo dizer que, se não fossem as autarquias, as instituições, muitas delas teriam muito, muito mal. Não estarão muito bem algumas, mas estariam pior, porque, de facto, na pandemia, temos que reconhecer que as nossas autarquias foram extraordinárias. Estão a ser. Para terminar, deixo a grande esperança de todas as instituições na vacina. É este o momento em que todas as instituições anseiam. E lamentamos aquelas que estão com surtos e possam não poder ser vacinadas já. Mas comunico que, de facto, as vacinas já estão a chegar também aos lares residenciais. Não esquecendo os profissionais de saúde, a quem todos nós reconhecemos o grande esforço, queria também deixar o reconhecimento aos colaboradores dos lares residenciais, onde não tem sido fácil a luta diária com o Covid-19. Julgo que aqui os senhores deputados também comungam comigo. Fico à disposição para aquilo que acharem oportuno.
Muito obrigada, Soutora, e deixe-me parabenizá-la pelo controlo rigorosíssimo do tempo, sendo que ia colocar à consideração dos senhores deputados presentes, o senhor deputado José Manuel Pureza solicitou do Bloco de Esquerda que, atendendo aos trabalhos da primeira comissão, que parece que irá ele discutir, se poderia intervir em primeiro lugar. Não havendo oposição, senhor deputado, já vi a anuência dos grupos que lhe tinham precedência, o PS e o PSD, não demonstraram qualquer oposição, portanto, seguir-se-á o senhor deputado José Manuel Pureza, a quem dou desde já a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Muito obrigado também aos representantes dos grupos parlamentares do PS e do PSD por esta anuência que eu intervenho em primeiro lugar. Isso deve-se apenas ao facto de, já de seguida, ter que me ausentar para a reunião da primeira comissão. E cumprimentando a Sra. Doutora Maria de Lourdes Pombo, não quero deixar de, evidentemente, enfim, de dirigir algumas palavras que lhe são devidas pelo facto de estar a representar a CNIS nesta audição. Agradecer-lhe, evidentemente, aquilo que entendeu de trazer ao conhecimento da Comissão, designadamente as preocupações que neste momento a Confederação tem relativamente aos impactos da pandemia no funcionamento das instituições e, ao mesmo tempo, também, digamos, o modo como equacionou aqui perante nós as, digamos, aquilo que considera ser, e que todos, certamente, todas e todos consideramos ser um desafio grande para as instituições, que é um desafio justamente do paradigma de desinstitucionalização, como a senhora doutora teve a ocasião de referir, e muito bem. E, portanto, creio que esta questão, enfim, é uma das questões essenciais. Eu, naturalmente, dado que tenho que sair, não creio que seja, enfim, que seja correto da minha parte estar a colocar-lhe questões cujas respostas depois não vou poder escutar, pelas razões que já invoquei, e portanto quero apenas, enfim, trazer-lhe o respeito do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pela atuação de todos os homens e de todas as mulheres que, enfim, disponibilizam muito do seu tempo e da sua vida para, no âmbito das instituições da CNIS, prestarem apoio às pessoas que, com deficiência, e, enfim, expor-lhe também a nossa disponibilidade para, em conjunto, podermos encontrar soluções para os desafios que a senhora doutora identificou. Quero cumprimentá-la uma vez mais e pedir-lhe desculpa por me ausentar já de seguida e agradecer uma vez mais à senhora Presidente e aos grupos parlamentares do PS e do PSD pelo facto de me terem deixado, enfim, intervir em primeiro lugar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois a CNI está sempre disponível. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao grupo parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, dar nota que o grupo parlamentar do PCP, também devido a estes constrangimentos e estes atrasos, não pôde estar presente, estando presente na sala assessora no grupo parlamentar, que tomará naturalmente as devidas notas destas intervenções aqui. Portanto, queria dar esta nota, porque me parece relevante que seja do conhecimento da sua doutora também esta presença. Desde já passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira. Dispõe de 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito boa tarde, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Sra. Dona Maria de Lourdes Pombo, os meus agradecimentos pela sua conferência hoje e pela informação que nos transmitiu aqui, informação importantíssima, até porque a CNIS, sabendo nós, é realmente uma entidade de âmbito nacional e que tem as mais variedíssimas vertentes. Aliás, é de facto uma entidade que tem, com certeza absoluta, um conhecimento muito abrangente das várias vertentes relacionadas não só com a deficiência, que é que nos interessa aqui, mas com todas as áreas de apoio social.
Obrigada.
Eu, efetivamente, iria colocar, e ser muito breve também, porque outros colegas gostarão de colocar as questões e, portanto, estamos em cima do acontecimento, mas a questão fundamental seria a questão da desinstitucionalização. É algo que tem vindo a ser falado, mesmo com outras entidades que foram já ouvidas aqui neste grupo de trabalho, e gostaria de perguntar à Sra. Maria Lourdes Pombo se eventualmente tem uma noção daquilo que deveria ser, de facto, a desinstitucionalização. Houve quem falasse já aqui durante estes trabalhos até de uma moda de que hoje em dia efetivamente toda a gente deve ser desinstitucionalizada, mas sabendo nós que até no que diz respeito à deficiência os graus de deficiência são de tal maneira diferentes que não podem permitir que a sociedade muitas vezes tenha as respostas para este tipo de cidadãos. E portanto, talvez uma ideia um pouco que nos pudesse dar uma indicação de como ou como veem a solução da desinstitucionalização, até porque nós temos verificado, até infelizmente por via da pandemia e por via de todas as outras situações, que os lares, as residências autónomas, todos o tipo de instituições começam a ter necessidade de serem reformulados. Eu fugindo aqui um bocadinho, embora isto tenha a ver, o que é facto é que num lar, por exemplo, de terceira idade, nós verificamos que uma boa parte, para não dizer uma grande percentagem, tem a ver com deficiência, se assim se quiser entender, mas com problemas graves de saúde mental que estão misturados com pessoas que eventualmente estarão em circunstâncias mais ou menos razoáveis. E, portanto, há toda a necessidade de se fazer uma readaptação dos referidos lares e das residências e dos apoios que efetivamente sejam necessários à população. Eu devo referir que realmente nos lares residenciais, neste momento a senhora doutora já falou na questão da vacinação e portanto parece-me que a mesma está a chegar aos lares e é fundamental que efetivamente assim chegue para que aconteça realmente o debelar da questão da pandemia. E gostaria também de felicitar a CNIS pelo excelente trabalho que fez relativamente à análise relacionada com as regras de funcionamento e as respostas sociais em instituições relativamente à questão do Covid e, portanto, a saúde e atividades diárias. E é, de facto, interessante verificar porque as questões relacionadas com o Covid têm uma acutilância muito maior no que diz respeito às pessoas com deficiência. A questão do distanciamento social, a questão das máscaras, a questão de tantos outros equipamentos pessoais que efetivamente não podem ser utilizados da mesma forma como são utilizados para um cidadão normal. E muitas vezes o afastamento ou não afastamento é fundamental no que diz respeito ao tratamento e ao acompanhamento dos deficientes. E, portanto, Sr. neste âmbito, eu gostaria também de dar aqui uma nota de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de facto, está empenhado em aumentar, portanto, o investimento que já vem do próprio programa de governo no setor social e, portanto, é a nossa intenção que, efetivamente, esse investimento seja aumentado. Devo também referir que, ultimamente, e o Sr. acabou por também referir que já houve algumas medidas, nomeadamente há poucos dias foi publicada a portaria referente à PSI, portanto, que aumentou em 0,7%. Foi também aumentado o valor de referência da prestação social de inclusão, passando para 3.303,58, e foi também o limite máximo de acumulação relativamente à base dos rendimentos de trabalho. E a portaria também, que saiu agora em outubro de 2020. Ou seja, Há de facto...
Senhor Deputado, eu ia lhe pedir mesmo hoje com rigor...
Eu terminarei já e, portanto, no fundo, a questão fundamental era a questão relacionada com a institucionalização e, efetivamente, com as questões relacionadas com a vacinação e aquilo que vem em termos de futuro relativamente à questão da pandemia. Muito obrigado. Coordenadora, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Pronto, realmente.
Soutora, aguarde um bocadinho porque no fim terá a oportunidade de responder a todos. Ainda falta o grupo parlamentar do PSD.
Ainda tem que o resultado, tem toda a razão.
E a resposta será final no fim de todas as intervenções.
Foi um lapso da minha parte. Obrigada.
Não tem importância, acontece, mas eu peço-lhe de facto que aguarde o início. Sr. Deputado, eu peço desculpa pelo rigor, mas hoje não tenho muita alternativa, como sabe. E passava desde já a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Naturalmente, cumprimentar a doutora Maria de Lourdes Pum, que está aqui em representação da CNIS, mas não podia deixar também a saudar e dizer bem-vinda à Casa da Democracia, uma casa que também já foi a sua casa enquanto deputada desta Assembleia da República. Posto isto, saudar e agradecer os contributos que deu aqui esta tarde, e não podia deixar de dar uma palavra de apreço ao trabalho desenvolvido por todas as entidades da economia social, naquilo que é o trabalho na garantia, na proteção, promoção e bem como a melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência, trabalho que é feito meritoriamente pela CNIS, pelas Misericórdias, pelas mutualidades, por todos aqueles que estão no terreno muito próximo da população. Dizer que recentemente foi conhecido os indicadores dos direitos humanos das pessoas com deficiência em Portugal, relatório que é feito pelo Observatório da Deficiência dos Direitos Humanos, e dizer que este relatório apresenta um novo olhar, segundo eles apresentam-se como um novo olhar sobre a evolução dos direitos das pessoas com deficiência. O próprio relatório enfatiza o facto de haver uma trajetória positiva nos direitos das pessoas com deficiência, mas alerta-nos também para o fosso que separa a população que tem, seja a população dita normal e a população que acaba por ter a limitação da sua deficiência. Dizer aqui que devemos estar muito atentos a isto, e o relatório acho que merece uma leitura atenta e é um espelho daquilo que realmente tem sido feito um longo percurso a nível dos cuidados que devemos ter e da legislação, tudo aquilo que é envolto na pessoa com deficiência, mas muito ainda existe a fazer. Dizer também que, e aqui aproveitar também para lhe questionar, que terminou a consulta pública da Estratégia Nacional para a Pessoa, com Deficiência para 2021-2025. Pergunto se a CNIS efetuou algum contributo durante esta consulta pública que nos possa partilhar aqui connosco. Da parte do Grupo Parlamentar do PST, vamos fazer seguir um requerimento a solicitar esses contributos, porque entendemos que isto é importante para o nosso trabalho aqui na Assembleia da República. A senhora doutora, no âmbito da sua exposição, falou aqui um bocadinho de alguns temas que eu queria abordar, que têm a ver com a questão do Estatuto do Cuidador Informal. Sabemos que existe ainda aqui um longo percurso a fazer, mas pergunto-se se, apesar disso, o que é que nós pretendíamos perceber, qual é a percepção da CNIS, nomeadamente na questão do cuidado, do descanso ao cuidador, e se tem havido um aumento do número de camas a esse nível. Falar também e na questão da vacinação. A Sra. Doutora teve a oportunidade de dizer que via a vacinação com muita esperança, que já estava a chegar a alguns lares. No entanto, tem conhecimento da existência de alguns surtos entre as instituições que prestam apoio às pessoas com deficiência, porque disse aqui que lamentável que as instituições que estavam com surtos não seriam vacinadas. Queria perceber se realmente dentro da comunidade existe ou não esses surtos. Falar também aqui um bocadinho da questão, peço desculpa que eu agora perdi-me aqui para tentar ser mais rápido, falar aqui, entretanto, da questão da institucionalização. Falou na desinstitucionalização, se olharmos para a Estratégia Nacional da Pessoa, para da inclusão das pessoas com deficiência, Há vários objetivos e um deles tem a ver com, será a consolidação do modelo de apoio à vida independente das pessoas com deficiência ou incapacidade e a política de não institucionalização em Portugal. Pedia-lhe os seus comentários relativamente a isto e perguntava qual é a percepção relativamente da CNIS relativamente à aplicação do modelo de vida independente, como é que está a funcionar, aspectos a corrigir ou melhorar e relativamente à desinstitucionalização, se entendem que e dada o problema da multideficiência, se é assim tão linear fazermos rapidamente e o que é que tem sido feito a esse nível pela CNIS. E mais uma vez agradecer os contributos que, que deram. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, também pelo escrupuloso cumprimento do tempo, que aliás ainda subjou em alguns segundos. E agora sim, Sra. Doutora, passava-lhe a palavra, dispõe de 10 minutos para as respostas que os grupos parlamentares, entretanto, lhe foram colocadas. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e agradeço as perguntas dos Srs. Deputados, deixando, portanto, o agradecimento da intervenção ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que teve que se ausentar, mas registrei as suas palavras. Portanto, voltando à parte que, no fundo, os dois senhores deputados que intervieram agora puseram e deram muita importância o problema da desinstitucionalização. Bom, quando eu falei da desinstitucionalização, como é de conhecimento dos senhores deputados, é um problema que está a ser discutido na Europa. E, como tal, nós estamos na Europa, também temos que analisar e acompanhar, e a CNIS tem sempre cuidado de ir sabendo os assuntos que estão em discussão e também para poder estar preparada e juntas associadas começar a fazer reflexões e discussões sobre o assunto. O que é que acontece? Evidentemente que quando nós falamos em desinstitucionalização, na área da deficiência e especialmente nos deficientes que estão nas instituições associadas da CNIS, é muito difícil falar desse tema. Ou, aliás, deve-se falar, mas quer dizer, é muito difícil pensarmos que vai haver uma grande desinstitucionalização. Porque quando eles chegam a ser institucionalizados, foi porque já não houve qualquer outro tipo de resposta. Porque, como os senhores deputados, senhores deputadas devem saber, o que é que acontece? Enquanto, e isto é uma orientação que nós damos, e aliás tem a ver com os direitos da própria criança, enquanto ela pode estar na família, nós damos todo o apoio, daí portanto eu tenho falado do sistema de intervenção de apoio à criança, nos centros de recursos para a inclusão, portanto, nos apoios domiciliários, nas escolas em geral, portanto, nós temos um trabalho muito grande na comunidade. E portanto, para poucas serem as crianças, porque também temos, infelizmente, crianças já institucionalizadas, mas essas são aquelas a que o Tribunal teve que enviar às instituições por emissão de paternal e, como possam imaginar, os senhores deputados e senhoras deputadas, são por situações extremamente graves, porque se trata de crianças que não tiveram a retaguarda que deviam ter, foram maltratadas e, ainda por cima, acumulam graves deficiências. De tal maneira que o Tribunal entende, depois de ouvir os seus peritos, e nos ouvir também a nós, ouvir a Comissão de Proteção de Menores, etc., e a parte médica, de que essas crianças até terão que vir para instituições na área da deficiência. Mas nós o que queremos e lutamos sempre é para que a criança esteja na família. E como os pais vão envelhecendo, e a esperança de vida aumenta imenso, e eles também vão envelhecendo, nós, mesmo assim, viramos muito para a intervenção em casa, na intervenção na família, criamos os apoios domiciliares, que aqui há uns tempos era impensável existir, especializados, são apoios domiciliares especializados na pretensão de levar lá terapias, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, ajudar essa família para que não sinta a mãe. É os pais, mas muito mais é a mãe sempre, que dura mais, a mulher tem esperança de vida maior, e portanto é sempre ela mais cuidadora, e portanto vai esta equipa para ajudar as mães, para de facto poderem elas ainda estar com o seu filho em casa e não ser institucionalizado. Mas quando chega ao ponto de a mãe não aguentar mais a sua elevada idade, ou por motivos de doença grave, ou por falecimento, não há outra alternativa. Estes jovens têm mesmo, os jovens adultos têm mesmo que ser institucionalizados. E para esses eu não vejo outra resposta, senão a instituição mesmo. Porque são casos muito, muito, muito profundos, são casos com muita patologia, precisam de ser muito bem apoiados, onde nós temos de ter equipas, que não é fácil, e por isso torna também uma resposta mais cara. Porque tem que ser equipas pluridisciplinares, porque também temos médicos, sempre médicos e enfermagem, dependendo do tamanho, claro, da instituição. Uma instituição maior há mais recursos, uma instituição menor será menos, mas sempre com esta preocupação, e porque, de facto, nós dizemos, quando eles entram na nossa instituição, nas nossas instituições, será para o resto da vida. Aliás, eu gostaria até de dizer, pela nossa experiência, como posso imaginar, que nós temos, e somos a confederação que mais instituições tem nesta área a nível país, eu direi que nós vamos dizer que depois até os temos que enterrar, porque a maior parte deles muitas vezes ficam sem nenhuma retaguarda, sem nenhum apoio, ou pelo menos poderá haver um familiar à distância, mas que não aparece, não visita. Nós tentamos, mas é difícil, e temos nós que depois também, pronto, os levar à sua última morada. Portanto, isto acontece muito nestas instituições. O que quer dizer que, mas não quer dizer com isto que não tenhamos que estar preocupados e atentos e refletir se sim ou não há casos em que podem ser ou não devem ser institucionalizados. Porque não quer dizer com isto que não haja, às vezes, alguma situação que possa encontrar outra resposta. Agora, é importante criar também essas respostas para que não seja preciso institucionalizá-las. Mas a nossa preocupação e continua a ser a última coisa a fazer, realmente institucionalizar os nossos utentes. Portanto, eu não sei se era isto que os senhores deputados pretenderiam ouvir, mas, de facto, nós estamos muito, muito, muito atentos, mas é o que, de facto, nós entendemos que estar atentos, e quando eu falei da institucionalização, é que está a ser um debate. Eu sei que a Assembleia da República também se preocupa com esta situação e, portanto, é para saber que a CNIS está atenta, está a trabalhar, e as suas associadas sempre a refletir para que não haja algum exagero, poderá existir, que se conhecemos, na institucionalização de alguém que poderá ainda ter algum apoio na retaguarda. Levantaram aqui o problema em relação aos surtos nos lares residenciais. Eu queria dizer que, a nível dos surtos dos lares residenciais, já tivemos. Acontece que há mais, fala-se mais, também são mais, os lares de idosos, as ERPs, não é? Mas também já tivemos. Tivemos surtos nos lares residenciais, embora eu queria aqui dizer, como aliás terminei há bocado a minha intervenção, que temos realmente colaboradores excelentes, porque eu penso que tem que ser só pessoas especiais a que podem trabalhar com estas crianças e com estes deficientes. É um trabalho muito, muito difícil, senhoras deputadas. Eu acho que podemos convidá-los, e teremos gosto em que as senhoras deputadas visitem algumas das nossas associadas, as que quiserem, porque, de facto, é um trabalho muito, 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 muito duro. E, por vezes, nós gostávamos de poder pagar mais. Portanto, isto também eu gostava de dizer. É uma preocupação também das direções das instituições. Agora, os recursos são o que são. Mas, de facto, nós conseguimos. Não, temos surtos, alguns. Estávamos mais assustados, mas continuámos tanto. Estamos quase a pensar sempre quando é que nos toca a vacina à porta, a todos. Porque a preocupação é imensa, porque, como sabem, é muito, muito, muito mais difícil. Se é difícil para os idosos, é muito mais difícil para deficientes e para este tipo de deficientes, porque não aceitam máscara, tiram as máscaras, não entendem. E depois querem muito o abraço, quer dizer, se se fala muito do idoso, do abraço, da sua parte afetiva, o que direi eu e os senhores deputados e os senhores deputados do meu lado, o que serão estes jovens e estes adultos deficientes, porque eles, para eles, que o importante, o sorrir, o abraçar, dar o beijinho, fazer a festinha, é a coisa mais importante da vida deles, porque são aqueles que não têm, só têm realmente os colaboradores ou as direções das instituições e alguns voluntários, que agora não podem entrar na instituição, que vão aparecendo e que lhes vão dando algum apoio para, de facto, eles se sentirem um pouco mais felizes. Portanto, em relação aos surtos, peço que respondi. Aqui na vacinação não havia mais nada que ter levantado. Levantou da estratégia do contributo no âmbito do projeto da consulta pública à estratégia nacional, o que é que está a fazer para a inclusão, está a fazer a CNIS. A CNIS, neste momento, fez a consulta às suas associadas, portanto, é assim que funciona. Depois dá-se, estuda-se, faz-se a compilação dos dados e daquilo dos contributos que foram obtidos no âmbito nacional, porque só assim é que realmente sairá uma informação mais rica. Depois, então, a que nós fazemos a participação. Por isso, sim, estamos atentos, estamos a trabalhar nesse assunto. Ora, houve aqui mais. O Estatuto do Cuidador Informal, a Sra. Deputada sabe tão bem quanto eu que começou, está a ser feito, mas ainda tem algumas dificuldades. Quer dizer, as pessoas consideram, e nós sabemos, que é muito pouco aquilo que recebem, nós sabemos isso, tanto que nós também, como instituições no terreno, e conhecendo estes casos, mesmo quando as pessoas têm alguma hipótese de recorrer a este estatuto, nós também podemos computar, muitas vezes, com o apoio alimentar em algumas situações, porque também é importante, isto também é importante para as IPSES, fazer este tipo de trabalho junto das pessoas mais carenciadas. Agora, penso que ainda há um caminho muito grande a fazer, não é, Sr. Deputado? Estamos caminhando, vamos caminhando num projeto que é muito bom, num estatuto que nós concordamos, que nós apoiamos, mas há muito mais para fazer, temos todos consciência disso. Em relação, eu penso que aqui não sei se me faltou alguma coisa. A senhora deputada Salma poderia dizer, penso que, não sei, da vacinação.
Vai a ter portanto, que terminar, vou-lhe pedir que termine, já ultrapassou o seu tempo, portanto, mais 30 segundos.
Ah, desculpe lá, entusiasmei-me, senhora deputada. Há muito para falar, não é? Há muito para dizer, sim. Faz favor.
Soutora, se me permite, e daria por terminada, eu ia pedir-lhe, em nome dos grupos parlamentares, tomar a liberdade, se há alguma questão que julga que era relevante e que hoje aqui não teve a oportunidade de dizer, se fizesse chegar a este grupo de trabalho, nós faremos depois distribuir pelos grupos parlamentares.
Certo. Portanto, muito obrigada, Sra. Deputada, e queria só uma coisa.
Só o início da nossa reunião.
Podia só falar uma coisa, é que dar conhecimento, que depois vamos mandar o convite, a CNIS vai fazer um seminário em maio sobre as preocupações, especialmente de pessoas com deficiência. Era para ter sido feito no ano passado, foi por causa da pandemia, esperemos que em maio a gente consiga, e teremos muito gosto em enviar, onde se vão debater todas essas situações do maior acompanhado e outras preocupações que nós temos, e que eu aqui também deixei aos senhores deputados, e que serão preocupações de todos nós. Nós depois mandamos o convite à comissão, a este grupo de trabalho, que teremos muito
obrigada,
gosto
senhora.
Que nos possam estar presentes.
Teremos todo gosto, muito obrigada pela simpatia, teremos muito gosto quando recebermos o convite a endereçar. Agradeço-lhe todos os esclarecimentos que aqui nos trouxe e queria-lhe dar também nota e vou-me permitir fazê-lo em nome de todos os grupos parlamentares.
Sim,
que
sim.
A Soutora refere a uma certa altura que é pena não visitarmos instituições. Também é um lamento que nós partilhamos, porque no plano de atividades deste grupo de trabalho estava precisamente uma série de visitas. No entanto, tivemos que nos adaptar à nova realidade e adiar estas visitas por força das circunstâncias, até pelo bem-estar, essencialmente, das pessoas com deficiência, que é dessas que temos de pensar em primeiro lugar, e não nos expor aos perigos da Covid. E, portanto, daí não temos feito, esperamos conseguir fazer estas visitas o mais rapidamente possível, será sinal que temos uma certa normalidade para que tal suceda e enriqueça o trabalho de todos. Portanto, agradeço-lhes os contributos, vou mesmo ter que encerrar, já está outra reunião a aguardar-nos, e, portanto, estou por encerrada esta reunião. E muito obrigada pelos esclarecimentos. Senhores deputados, só vos peço um segundo depois disto. Haverá uma audição pública sobre o Estatuto do Cuidador Informal, senhores deputados, que estava para 19 de janeiro, entretanto não vai acontecer a 19 de janeiro por força dos agendamentos, nem possibilidade. No entanto, especialmente aqui por causa do senhor deputado Francisco, que não é da 10ª Comissão, e portanto isto é um grupo de trabalho conjunto da 1ª e da 10ª Comissão, teremos aqui duas entidades que também estão para ser ouvidas neste grupo de trabalho. Portanto, nós depois, em nome da 10ª Comissão, faremos chegar, parece que terá algum interesse, seja dado a nota também aos nossos deputados que não são da 10ª Comissão, para que tenham a oportunidade de participar, nomeadamente nestes painéis, onde temos entidades ligadas à deficiência. Obrigada, dou por encerrado os trabalhos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada.
Deputados.
Ora bem, bom dia a todas e a todos. Iremos dar início à nossa reunião. O primeiro ponto, a apreciação e votação do parecer conjunto sobre o projeto de lei 545/12/2 do PCP, que melhora as condições de acesso das pessoas com deficiência à prestação social para a inclusão, e do projeto de lei 571/14/2 do Bloco de Esquerda, que alarga a proteção conferida pela prestação social para a inclusão. Senhora deputada, a autora do parecer é a deputada Marta Freitas, do Partido Socialista, a quem eu passo de imediato a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Então, seguindo a apresentação do parecer, este parecer realmente incide sobre, isolamente sobre dois projetos de lei que promovem alterações da prestação social para a inclusão, mas também de outros dois projetos, para além do 545 do PCP e do 571 do Bloco de Esquerda, também do 623 do CDS e do 629 do PAN, que também deram entrada na Assembleia da República e todos eles nesta sessão legislativa. Portanto, posso continuar. Portanto, estas iniciativas em apreço consideram a prestação social de inclusão uma importante ferramenta na garantia de proteção social para as pessoas com deficiência, estimulando a sua autonomia e participação plena na sociedade, combatendo a pobreza e a exclusão, ao mesmo tempo que promove a vida ativa, permitindo a acumulação com rendimentos de trabalho. A criação desta prestação, implementada numa perspectiva de cidadania, permitia englobar os antigos beneficiários do subsídio mensal vitalício e da pensão social de invalidez, enquanto estendeu a cobertura de proteção social aos novos beneficiários não cobertos pelas antigas prestações na área da deficiência. Mas os proponentes destas iniciativas em apreço entendem ser necessário promover alterações com o objeto de melhorar a sua eficácia, propondo as seguintes alterações: alargar o universo de beneficiários da prestação social de inclusão, abrangendo pessoas com deficiência que
tendo um grau de incapacidade inferior a 60%, estejam numa situação particularmente incapacitante, neste caso a proposta do PCP e do Bloco de Esquerda, abrangendo as pessoas com deficiência que tenham adquirido deficiência ou incapacidade após os 55 anos de idade, quando se comprova não resultado de processos degenerativos comuns ou associados ao normal envelhecimento. Isto na proposta do PCP, Bloco de Esquerda e CDS. PP. Aumentar também os valores das componentes da PSI, a componente base da PSI, que tem um valor mínimo de referência mensal de 1,15 IAs na proposta do PAN, o limiar máximo anual da acumulação da componente base da PCI com rendimentos de trabalho deve ser no mínimo a soma do valor anual da componente base com o valor anual da retribuição mínima mensal garantida nas propostas do Bloco de Esquerda CDS-PP e é proposto que a PCI seja paga por referência a 14 meses por ano na proposta do PCP. Também que a prova de deficiência e a atribuição de grau de incapacidade possam ser excepcionalmente certificadas por despacho do membro do Governo responsável pela Segurança Social na proposta do PAN. Assim, concluindo este parecer e deixando depois uma leitura mais profunda, dado que e podem consultar, dado que este parecer foi encaminhado pelos serviços, pela Comissão. Para concluir, então, as presentes iniciativas aqui apresentadas, legislativas, cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Propõe-se que, sendo as iniciativas legislativas aprovadas na generalidade em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter uma única redação, no sentido de tornar a sua formulação mais sucinta e clara do ponto de vista formal. Portanto, poderá ser alarga a proteção e melhora as condições de acesso das pessoas com deficiência à prestação social para a inclusão, alterando o Decreto-Lei 126-A de 2017, de 6 de outubro. E nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à sua excelência, ao Presidente da Assembleia da República. Concluindo a apresentação deste parecer, deixo então à votação e à consideração dos restantes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome da Comissão, agradeço-lhe o trabalho produzido. Referi também que para além dos projetos de lei que eu referi do início, que dão origem a este parecer, seja o do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, há também, e que são do PCP, peço imensa desculpa, PCP e do Bloco de Esquerda, por arrastamento também o projeto 623/14/2 do CDS, que é a melhoria para acesso à prestação social para a inclusão e aumento do valor da acumulação da componente base com rendimentos de trabalho, e o do PAN, o projeto de lei 629/14/2, majoração da componente base da prestação social para a inclusão. Portanto, estes dois projetos fazem também parte do parecer que agora aqui foi apresentado pela Sra. Deputada. Pergunto aos presentes, física ou virtualmente, se desejam pronunciar-se relativamente ao parecer. Sra. Deputada Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e senhores deputados, apenas para cumprimentar a deputada Marta Freitas, relatora deste parecer, por ter feito o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções e, portanto, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer está aprovado por unanimidade. O segundo ponto, há um novo pedido de adiamento e, portanto, iremos adiar este assunto. Ainda não foi possível alcançar aqui um entendimento relativamente a um texto comum, e o que nos conduz diretamente ao terceiro ponto, que é são os outros assuntos. Há aqui um prolapso que falhou, não foi prolapso, foi uma questão de timing, a questão das iniciativas legislativas, e portanto, para além destas duas que eu agora fiz referência e que foram já objeto deste parecer que foi aprovado, há outras que, enfim, como são, que há outras que já têm relatores nomeados, certo? Ana Ferreira, peço desculpa, não sei se isto terá que ficar registado, mas se me perdoarem, evito estar a repetir tudo outra vez. E, por último, este aqui ainda não tem que ser nomeado, é o projeto de lei número 635/14/2 do CDS, apoio aos sócios gerentes e trabalhadores independentes. Cabe nomear o relator ao grupo parlamentar do PSD, portanto, não sei se estão em condições de indicar.
Sim, Sr. Presidente, já estamos em condições de indicar, será a deputada Ofélia Ramos.
Coisa do microfone. Também o projeto de lei em conexão, neste caso com a conexão com a primeira comissão, é o projeto de lei número 637/14/2 do Partido Socialista, a criação de uma comissão para a eventual integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores no regime geral da Segurança Social. Quanto a projetos de resolução, baixaram dois. O projeto de resolução número 841/14/2 do PS recomenda ao Governo que acione a rede social de forma a proceder à identificação das estruturas residenciais não licenciadas para que os seus utentes e colaboradores possam ser enquadrados no processo de vacinação contra a Covid-19. E também o projeto de resolução número 844/14/2 do PSD recomenda ao Governo que apresente com caráter de urgência o estudo relativo à definição das condições de acesso à reforma antecipada para as pessoas com deficiência. Bom, relativamente a outros assuntos, aqui um breve introito para dizer que há aqui uma incógnita ainda relativamente, digamos, às futuras reuniões parlamentares, seja a nível de plenário, seja a nível das comissões, em virtude da também previsível resolução do Conselho de Ministros relativamente ao próximo estado de emergência e ao anúncio que já está mais ou menos sabido, não se sabe exatamente os detalhes, relativamente a um confinamento generalizado, tendo em conta os números de infecções da pandemia de Covid-19. E, portanto, amanhã, tanto quanto sei, haverá uma conferência de líderes precisamente para abordar este assunto e, portanto, há tudo aquilo que, enfim, aquilo que planearmos, o nosso planeamento é um pouco contingente, tendo em consideração esta circunstância. Mas, ainda assim, hoje, quarta-feira, a esta hora, e, portanto, aquilo que temos é, para já, temos um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre a situação dos trabalhadores da refinaria da Galp em Matosinhos, que solicita a audição dos senhores Ministros da Economia e do Trabalho em conjunto com a 6ª Comissão, isto é, a Comissão de Economia, sendo que, uma vez que não consta da ordem de trabalho, portanto, há aqui, há aqui uma demarche prévia, que é perguntar se não vêem, se os deputados não vêem inconveniente que possa ser aqui discutido e votado este requerimento do PSD. Diga. Ah, nem reparei que estava cá na sala. Mas é que sobre que assunto, Sr. Deputado? Sobre este assunto. Muito bem, então eu dou-lhe a palavra.
Tá, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou, aliás, fazer uma intervenção e vou sair porque estou na audição, precisamente, da administração da Galp. Mas era só para informar que o Bloco de Esquerda apresentou também na Comissão de Economia um requerimento que previa uma audição conjunta também com a Comissão de Trabalho. A informação que tive é que terá sido pedido o adiamento desse requerimento. Em todo caso, queria só deixar aqui a nossa posição de que somos a favor e votaremos a favor, naturalmente, das audições propostas e que achamos que faz sentido que haja uma combinação entre a Comissão de Economia, Ambiente e Trabalho para este efeito, que são, no fundo, as três áreas que estão aqui envolvidas. E queria, desculpe, Sr. Presidente, mas antes de me ir embora, só também reiterar que deveríamos insistir no envio por parte do Governo do relatório que já existe sobre a avaliação dos projetos de cuidadores informais. Não se compreende porque é que o Governo não envia à Comissão um relatório que a Comissão, que o grupo que o Governo criou já produziu, e pronto, era só para insistir nesse tema que me negaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e sim, vamos insistir junto ao Governo para que nos seja remetido com a brevidade possível esse relatório, que é da maior importância. Relativamente ao requerimento do PSD, enfim, a Comissão de Economia entendeu adiar, mas nós aqui podemos tomar a resolução e depois, obviamente, que teremos que articular com a Comissão de Economia. Portanto, a minha pergunta mantém-se. Eu creio que, não sei se da parte do Partido Socialista, do CDS, se há alguma objeção a que o requerimento possa ser aqui votado e, portanto, eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para que possa, digamos, fundamentar esse mesmo requerimento. Sr. Deputado, Carla Barros tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O discurso do PSD sobre este tema e o conteúdo que versa neste requerimento já foi, enfim, apresentado, digamos, também esta manhã no debate sobre o tema do encerramento da refinaria de Matosinhos. O PSD entende que, face ao impacto social e económico que o encerramento da refinaria tem, não só no concelho de Matosinhos, na região norte e também no país, é importante aferirmos o grau de envolvimento do Governo nesta tomada de decisão. Para além disso, importa aqui referir que, apesar de ser uma empresa, a Galp ser uma empresa privada, o Estado não deixa de ser um acionista de referência e mesmo os próprios membros do Governo têm-se pronunciado aqui e ali sobre este encerramento. As consequências ao nível económico e social são nefastas, pelo facto de envolver aqui inúmeras empresas que trabalham diretamente e que suportam o seu volume de negócios e de atividade em torno da refinaria de Matosinhos, e tendo em conta que também aqui em termos de trabalhadores envolve aqui cerca de 1.500 trabalhadores que acabam por direta e indiretamente também ficar abalados com a situação. Este é um processo que, sob o ponto de vista da informação que tem saído cá para fora, a informação tem sido pouco esclarecedora, também não tem havido diálogo, nem negociação, nem muita abertura para esclarecer, enfim, alguns dos aspectos sobre o futuro daquele espaço e daquele projeto com os sindicatos. E por isso impõe-se que nós possamos aqui aferir o nível de intervenção então do Governo, particularmente do Ministro da Economia e da Senhora Ministra do Trabalho, nesta matéria. De nossa parte, é esta a apresentação que fazemos do requerimento e naturalmente que gostávamos de contar com todos os grupos parlamentares nesta missiva ao Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado deseja intervir sobre este assunto. Assim sendo, nós passaríamos à votação do requerimento, sendo que, de acordo com já uma manifestação de vontade do Sr. Deputado, o professor do Bloco de Esquerda, não está cá, mas enfim, podemos contar com um voto favorável. Pergunto se quem vota a favor do requerimento, PSD, PS, PS CDS, PSD, PS, e o Bloco de Esquerda, e, portanto, obtemos a unanimidade. E, portanto, iremos informar a Comissão de Economia e, portanto, aguardar que eles tomem uma decisão e, enfim, tendo em consideração também aquele condicionamento que eu falei logo de início. Um outro ponto que gostaria de vos apresentar é que a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 63/14/2 do Governo. E portanto que as propostas de alteração terão que dar entrada aqui até dia 15, sexta-feira, e será votado na reunião de quarta-feira, dia 20, de acordo com o calendário proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que não mereceu oposição. Portanto, senhores coordenadores, tomem nota, por favor. Depois, um outro ponto que já vem de há um tempo e que esperemos poder concretizá-lo na próxima semana. Mas lá está, temos a tal condicionante, vamos ver o que é que irá acontecer no futuro imediato, que é a audiência com a Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, que será em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, se não houver nenhum impedimento. Enfim, isto decorrerá por videoconferência, segundo parece,
e, portanto, à partida não estaremos em condições de que isto ocorra, salvo algum imponderável. Agora, a nossa conferência sobre, os cuidadores informais, ela era, ia ter lugar na próxima semana, mas isto é um bocado como aquela que nós fizemos sobre as consequências sociais da pandemia, em que nós marcamos uma data, que na partida nos parece uma data boa, e depois valores mais altos se levantam, marcam um plenário para o mesmo dia. Aconteceu exatamente o mesmo, portanto ela vai ser adiada para o dia 26, e portanto com o mesmo, chamou-me há bocado a atenção, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que faltava um moderador lá num painel qualquer, e portanto... Sim. Não, eu estava só a dar a informação, mas já agora era só para termos, como temos isto chave na mão, não é? E, portanto, era só para... Mas depois isto também não é uma questão de grande relevância e, portanto, é só mais para dar esta informação. Por último, esta aqui é aquela famosa conferência internacional interparlamentar no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, que será efetuada em conjunto com a Comissão de Saúde. E, portanto, ela terá três painéis. O primeiro é destinado à saúde, portanto, será da responsabilidade da Comissão de Saúde. Um segundo painel, que será da responsabilidade da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E depois um terceiro painel em que se cruzam os temas, enfim, os pontos de contacto das duas comissões. O primeiro painel, enfim, a Comissão de Saúde já referiu os temas. Há um mail, não sei se este mail foi distribuído, se não. Não. Pronto, eu tenho aqui, mas depois ele poderá ser distribuído, que ele vem exatamente da assessoria da Comissão Parlamentar de Saúde. Há aqui uma proposta relativamente ao terceiro painel, que é aquele que é conjunto. A Comissão de Saúde sugere que possa ser, enfim, a gente aqui depois afinará isto, se entendermos que Europa na pandemia, dois pontos. Serviços de saúde e serviços sociais melhores e mais resilientes, ponto de interrogação. Segundo ponto, lições aprendidas e conclusões para o futuro no âmbito da cooperação europeia. Portanto, isto é uma espécie de remate da própria conferência. E, portanto, se não virem inconveniente, uma vez que estou a apresentar isto aqui, mas que se calhar aqui não temos condições para já de fazer, nós temos de definir os temas em discussão para o segundo painel no âmbito da nossa área de atuação, da área de atuação desta comissão. E, portanto, se não víssemos inconveniente, eu faria, procedíamos da seguinte maneira. Os serviços reencaminhariam este mail à mesa e coordenadores, portanto, o mail que nos chegou da Comissão de Saúde, com o pedido aos senhores coordenadores para se pronunciarem sobre esta proposta de tema para o terceiro painel, o tal que é conjunto, portanto, a proposta que veio da Comissão de Saúde, e para definirmos quais as áreas que acham importantes que possamos tratar no segundo painel. Portanto, as nossas áreas de atuação. Sendo que isto, enfim, estamos um pouco atrasados com isto, isto terá que ser até ao final desta semana, não é? Pronto, então se calhar o mail seguirá muito em breve e, portanto, com um pedido de urgência para, primeiro, pronúncia sobre o terceiro painel, a proposta da Comissão, portanto, aceitamos estes ou podemos afinar esta questão, mas isto aqui é relativamente simples, porque é o tal que é conjunto, e relativamente àquilo que nos é destinado, que é o segundo, os temas que nós... gostaríamos de poder abordar nesta conferência. Enfim, há bocado até já estava a ser falado, portanto já é conhecimento informal, digamos assim. A Sra. Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social encontra-se em isolamento profilático e há aqui uma solicitação por parte da Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares para que a audição da Sra. Ministra seja em formato de videoconferência. Esta audição, recordo, terá lugar no dia 21, certo? 22, sexta-feira. Sexta-feira 22, exatamente. Portanto, há esta informação, mas o que é certo é havendo um isolamento profilático, das duas uma, ou se nós queremos que a presença seja ministra, teremos que adiar a reunião, não parece sinceramente que seja a melhor solução, uma vez que isto tem tido aqui uma série de percalços e, portanto, finalmente encontrou-se uma data que é, onde é possível. E, portanto, eu acho que, apesar de não ser a mesma coisa que uma audição ou uma audição presencial, mas, enfim, acho que estamos todos tão familiarizados com esta questão da videoconferência que, não sendo a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Mas, de todas as formas, se alguém se quiser pronunciar sobre este assunto, pode fazê-lo naturalmente. Eu dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava aqui a falar só em off, mas não sei se isso também não está pendente daquilo que vai ser decidido amanhã na Conferência de Líderes do Meio-Dia.
Naturalmente, mas isso estamos...
Podemos estar nós aqui a decidir uma coisa e depois não poder ser nesse dia ou não haver comissões, não sei.
Claro, é óbvio. Isso aí é óbvio, não é? Isso aí é óbvio. Mas pronto, são estas circunstâncias. A nossa obrigação aqui é definir a calendarização e definir as condições em que as coisas se processarão e depois, enfim, em função, digamos, de decisões a outro nível, não é? Porque tem a ver com o funcionamento do Parlamento num período que vai ser um período semelhante àquele que se viveu no chamado primeiro confinamento, março-abril, embora que eu entenda pessoalmente, isto é uma opinião pessoal, que isto é válido a nível parlamentar, como é válido para a vida da sociedade em geral, que o conhecimento que atualmente já se tem da pandemia, mas apesar dos números a serem bem mais elevados do que eram na altura, permite-nos, enfim, se calhar, ter algum tipo de funcionamento que ajustar, exato, que permita o funcionamento sem comprometer a saúde de ninguém, mas estamos obviamente condicionados com aquilo que as decisões que forem tomadas amanhã e em função das mesmas, através de e-mail, nós, enfim, veremos se teremos que ajustar e o que teremos que ajustar. Não sei se há mais algum assunto que queiram falar. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas aqui dois assuntos. O primeiro, há pouco o Sr. Presidente estava a referir o projeto de resolução 841 do PS, que tem a ver com a questão da vacinação dos lares. O projeto tem que ser agendado para discussão em sede de comissão, certo? Sendo o projeto de resolução para a próxima reunião. Pronto, ok, era só para reforçar. Para discussão de... não. Certo, ok. Entretanto, depois nós tínhamos aqui uma questão que eu queria colocar, que teve a ver com o requerimento que foi aqui aprovado na semana passada para a lição conjunta do Presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos com caráter de urgência. Foi aprovado o requerimento dirigido aqui e certamente também foi apresentado ou será apresentado agora à tarde na Comissão de Saúde e na Comissão eventual para o cumprimento da aplicação de medidas de Covid. A questão aqui que se coloca é que nós estaríamos de alargar o requerimento ao ICE. E, portanto, não sei exatamente qual era a figura que se poderia fazer aqui. Eu não estive nessa reunião da semana passada, portanto, não pude colocar este tema, no sentido de ouvirmos as duas partes, digamos assim, sobre este assunto. Eu sei que esta matéria vai ser também colocada nas outras comissões. O ICE, na Comissão de Saúde, pelo menos, também farão essa referência. Sim, iria ser, exatamente. E, portanto, era só, como isto já foi aprovado aqui na semana passada, era só para fazeres, ou mandava ou formalizava isso.
Muito
com
bem,
e-mail,
eu
ou...
creio que, se calhar a forma mais expedita, se ninguém vir inconveniente, é que, digamos, esta sua intervenção possa ser convertida num requerimento oral, com, para além da audição da entidade que já estava programada, que possa ser também auditado o diretor do ICE. Eu pergunto, neste caso, não temos ninguém online, o CDS não está, pergunto obviamente ao PSD, se, e até porque foi o autor do parecer, se relativamente a este assunto, ou estou a ver, Sr. Deputado, ao telefone, vamos fazer uma breve pausa. deputada está em condições, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD nada a opor quanto à indicação de ouvirmos o Instituto da Segurança Social conjuntamente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, uma vez que a proposta é do PS, o PSD não vê inconveniente, damos como aprovado por unanimidade, pelo menos por unanimidade dos presentes, e, portanto, haverá uma atualização do requerimento com este aditamento do Instituto de Segurança Social. Se não há mais nenhum assunto, daríamos por encerrado a nossa reunião. Até amanhã. Muito obrigado.